107.9 UEL FM, mais uma vez eu, Marcos Salomé, direto dos estúdios com mais uma das figuras lendárias da cidade de Londrina. Um cara que é músico, produtor musical, DJ, vocalista de banda, atendente de balcão.
Muito mais.
O cara faz a festa pra você que tá na noite, pra você que conhece a noite. Hoje, mais uma excelência para contar um pouquinho da sua história. Marcelo Sapão, Salocast, UEL FM, agora na cabeça. Vamos lá.
Isso aí, Marcelão. Muito obrigado aí pelo convite, cara. É sempre um prazer estar aqui, né? Na UEL FM, muito mais ainda com você aí, que tá aqui. Que eu peguei desde o começo, quando começou essa história toda do podcast. Já começou com um grande sucesso, trazendo, né, uma parada super bacana, que é dar uma moral para os artistas, galera cultural da cidade. Então, cara, estou super honrado e muito obrigado por me convidar.
Que bom que esteja presente. Lembrando, mais uma vez, patrocinados pela Berlin Tree Stay, do Sérgio Benini, lá de Berlim, que acredita na proposta e na cultura da cidade de Londrina. E que faz esse programa levar informação para você, como esse cara vai falar agora. Marcelo Sapão, londrinense, agitador, enfim. Cara, o que você não fez aí na cena cultural?
Cara, eu não sei, viu, meu? Porque assim, a música, ela, de uma maneira ou de outra, ela acaba me reconectando de novo. Porque, cara, eu comecei como músico, né, meu? Muito novinho. E
eu lembro de você novinho.
Talvez eu não sou tão novinho mais. Já tô com 45 anos de idade, então por incrível que pareça, tem esse cara de mais novo, mas já com 14 anos já tinha uma banda e, cara, esse negócio da banda foi indo muito tempo. E aí, depois disso aí, quando deu uma pausa, fui promover evento, depois DJ, e aí a gente vai conversando no decorrer.
Sempre música, né, cara?
Sempre música, cara, é um privilégio. É poder trabalhar com música, né?
É um bônus, né, meu?
Cara, é um privilégio.
É pra quem gosta também, né, Marcelo? Tem essa história.
Cara, eu acredito muito nisso aí. Tipo, tem que amar demais, porque não é fácil, né?
Tem que enfrentar muita coisa.
Cara, engolir muito sapo, literalmente.
Literalmente. Sem trocadilhos.
Sem trocadilhos. E, cara, e assim, se a pessoa não amar, não é nem gostar, não amar de verdade, é fácil desistir.
Tem que ir pra cima, né, meu?
Tem que ir pra cima, cara.
Você começa lá, na verdade a gente tem uma relação assim, a gente se lembra, se via, assim, muito no DC, para aqueles que não conhecem, não tiveram privilégio, é uma puta casa de show, se cabia 50 pessoas, entrava 150.
Era muito louco, cara. Eu falo isso pra nova geração hoje, e assim, tem uns que nem acreditam. Outro dia eu comentei que tinha shows aqui dentro da UEL, de quinta-feira, cervejada, e tem uma galera que nem acredita. Acho que
aqui no Gramalhão.
E aí, tipo, pô, quem viveu esses tempos aí, aproveitou.
Tempos áureos. E aí começa, mas você não, né, você também tem a ligação da questão do skate, né, cara?
Cara, o skate, na verdade, que me linkou com
o rock.
Com o rock, com a música, porque eu andava de skate e, assim, nos anos 90, cara, skate era lifestyle. Então, tipo assim, tinha tudo a ver com música.
Sim.
Né? Tinha o Gramazoléu, as festas de campeonato de skate e tal. E eu
era... eram as festas.
Nossa, né? Eram as festas, o foco, os caras faziam, vinham as bandas, a abelha, mano, era mó da hora. E eu era envolvido com skate, trabalhava na SKL já ali, com o Ed, com os caras ali, tipo, meio que como narrador, locutor.
Sim.
Então, isso aí.
Você fez muito isso aí, né, cara?
É, cara. Essa parte de ter uma boa comunicação através do mic, assim, é relacionado ao skate. Muita gente acha que é por causa da banda, por ser vocalista, também ajudou, mas é porque eu era locutor de campeonato de skate, então isso aí me deu uma puta de uma base de...
Existia isso, sacou? Tipo assim, não era só a galera andando, tinha toda uma estrutura por trás de um campeonato de skate. Abraço às pessoas. Como... Porque quem não viveu isso não vai entender. Pô, a Marra era uma máquina pra fazer isso. Murilão, sempre.
E Murilo, é nóis, cara. Esse tempo era muito bacana, porque tinha a Marra, né? Na verdade, tipo, a Organtel.
Foi a primeira, né?
Foi a primeira, aí no Fear. E aí a NetWest também, cara. Hidrante. Ajudou pra caramba, Hidrante. Aí a Backbone.
Backbone, então, Dudinho. Tipo assim,
tinha uma puta cena de skate lifestyle. Aí depois tinha, acho que é Fan House, eu não lembro. Meu, vendia CD. Meu, primeira vez que eu vi CD na minha vida, peguei na minha mão, CD importado assim, foi lá. Então é uma época assim, cara, que.
Mágica, né?
Mágica, cara. Sou grato que você também ter participado dessa fase.
Sensacional.
Que foi uma fase assim, fundamental. Eu vejo hoje a nova geração, né? Tipo, eles tentam. Eles pesquisam bastante sobre esse. Eu converso bastante com a galera nova, né? Por causa das batalhas de rima que eu participo lá e dos do Rock Nova Cena também. E aí eu percebo que eles comentam entre eles, assim, nas pesquisas deles, que os anos 90 realmente foi muito louco mesmo.
Foi. E quem viveu sabe o que a gente tá falando.
Exatamente.
Como que vem a história de banda, né? Porque até então, sendo menino do skate ali envolvido, mas você não era músico, né?
Não, cara, essa história é o seguinte. O rei, ele é um cara lendário aí da cidade também. Ele teve um monte de banda, assim, né?
O rei DJ. Existem dois DJs.
Esse rei que eu tô falando não é o rei do Hard Money. Porque são dois reis e assim...
Os dois são um envolvidos com música.
Os dois são da música. O rei tinha uma banda que chamava Perímetro Urbano.
E lá atrás, né?
Muito lá atrás. E eu andava de skate e eu já fazia umas linhas de rima, assim, com meus amigos, mas era tudo zoeira. Porque a influência de Beast Boys, Cypress Hills, House of Pain, as bandas que eu ouvia de rap.
Que era aquela cena do que entra pesado o rap com o skate ali em 93, 94.
E aí, cara, ele me chamou um dia lá na Ulis, a antiga Ulis, que é na Duque de Caxias, onde é o Espaço Marley hoje.
Onde caiu, tá pra cair o
teto. Tá pra cair o teto, e esse teto tá pra cair há muito tempo hoje. E aí ele me chamou pra fazer uma participação. Cara, eu fui lá pro palco, mano, subi lá, a galera gostou bastante, claro que eu já tinha um público da galera do skate, sim. Que tava tudo junto, molecada, tudo
junto. Interagente.
Né? Molecada gostava de bagunça, bater cabeça, pá, aquela loucura, e foi legal, e aí ele gostou, a galera gostou. Coincidentemente, esse projeto lá dele que ele tinha, tava meio que acabando, e aí ele chamou pra montar um projeto da banda, vamos montar uma banda? Sapão, misturando rock com rap, hardcore.
Que era uma tendência pesada ali nos anos 90. Desde o do Body Count.
Foi disso que surgiu.
Rage Against Machine.
O Rage Against. Saiu um disco que chamava Judgment Night.
Que é da trilha sonora do filme. Que unia as bandas de rock.
E aí, isso foi muito importante. Daí, eu entrei nessa com ele. E, cara, aí surgiu a banda GAF. Garotos Antenados Falando. E dali pra frente, cara, não paramos mais, meu. Foi uma época muito louca, porque era um projeto, assim...
Diferente, né? Porque essa cena londrinense até então era sempre hardcore, metal e as bandas de rock, normal, classic rock.
Quando eu entrei nessa parada, as bandas que já tava, já, tipo, já tinham um puta nome, assim, legal, já era... Eu lembro que já era Duendes, assim...
Duende pesado, né? Convulsão.
O Core, aí tinha já o Jar Bomb, que já tava fazendo um som, o Hard Money, essa galera...
Era uma cena, né?
Era uma cena nervosa, e fora as outras, mano. Então todo mundo tocava bem. Eu lembro disso, assim, tinha uma cena com bandas boas. Então não era que nem hoje, tem bastante banda, e é fácil de você...
Hoje tem volume, né?
Hoje tem volume. Aquele tempo era difícil pra você.
Não, tinha que tocar.
Tinha que tocar. Porque o público era muito visceral, assim. Não dava pra ir dar uma migué. Primeiro que não tinha tanta tecnologia que nem a gente tem hoje, né? De alto
E os caras conheciam, né? Som.
A galera conhecia som e o público era exigente, mano. Se você não fosse da hora, a galera te xingava, você já tava fora da cena. Então, assim, a nossa banda deu sorte também. Porque era um estilo de som diferente, misturar rock.
Deu sorte, mas teve competência também.
Não, né, claro, meu, a gente ensaiava todo dia. Tipo, todo mundo não fazia nada. Então, tipo, todo dia, eu escrevia letra. Mano, minha vida era só isso, né? Não fazia nada. Então, tipo, foi uma fase e foi durando. Depois a banda foi mudando de personagens, né? Tipo, foi indo pondo outros caminhos. Mas, cara, isso aí durou pra caramba, bicho. Mais de 20 anos.
Você tem uma questão, porque... uma banda chegar a esse ponto é porque, né, tinha competência também.
Sim.
Mas você também foi muito interagente com os eventos culturais da cidade, né? Porque, assim, eu já vi você apresentando vários dias do rock e tal, com o Paulão.
Sim, cara. É porque, assim, depois que passou essa fase da banda, assim, quando eu tocava, teve uma fase...
Mas o GAF acabou.
Então, o GAF acabou. Chegou uma hora que não dava mais. Porque, assim... Almejava tudo que eu queria, era músicas na rádio, um pouco na internet, televisão, show grande, cara, consegui fazer tudo isso aí. Então, tipo assim, chegou uma hora que eu falei, mano, acho que é aqui, mais que isso, não sei o que pode
Falando
acontecer.
nisso, você mandou um remizinho lá pra mim. Tem a história do clipe lá, aquele clipe lá rolou na MTV,
É,
cara.
então, teve dois clipes que a
É
gente.
a época da MTV.
A MTV era, meu, a internet, o YouTube de hoje, o
O
Spotify, tudo
reflexo,
junto.
né?
É o reflexo, cara. A MTV era uma coisa muito legal. E, pô, pra conseguir colocar o um clipe lá, meu, era muito difícil, porque não tinha jabá, não tinha nada. Ou você era. Ou tinha alguém lá dentro que
Que
dava uma.
curtiu seu
Que
som.
curtia teu som, te dava uma força. E era muito difícil isso acontecer. Ou você tinha um som legal, um clipe bem feito,
Sim.
e colocava lá. Claro que a gente. Nessa, para colocar um clipe, a gente fez uma produção bacana. O primeiro clipe, que é o Ser Espacial, a gente teve uma oportunidade que estava tendo uma peça aqui do Cabaré do Filo, que chamava Lunatics, que era uma galera da Holanda. E aí eles
Cara, eu
estavam.
lembro disso aí.
Então, eles tinham um cenário espacial
Que
aqui,
foi no aterro.
foi no
Foi
aterro.
no aterro.
E aí a gente, conversando com os caras, depois da peça deles, eles. A gente se entendeu ali, tipo, explicou que tinha uma música que chamava Ser Espacial, a peça deles era parecida, os caras cederam todo o cenário e a estrutura pra gente fazer o clipe. Então a gente teve muita sorte no decorrer.
Aproveitou esse.
A gente teve muita comunicação e muita sorte no decorrer de tudo isso. Então o primeiro clipe que foi o Ser Espacial foi feito dessa maneira. Tipo, aquele cenário.
Do nada, né?
Cenário maravilhoso, cara. A gente não alugou nem nada. Foi os caras da Holanda que gostou da ideia e eles estavam fazendo o filo aqui em Londrina e acabou rolando.
Primeira dica, Marcelo.
Cara, a primeira dica é o som da minha amiga Nara Saca. É uma artista nova de Londrina. Ela tem músicas autoral em inglês, cara. Um formato diferente de
Que
compor.
legal.
E é uma banda que, na verdade, assim, cara, é um lançamento. Acho que é a primeira vez que vai estar sendo ouvido numa rádio, porque
Ah, que legal.
essa música ela acabou de ser feita e ela tá começando a fazer bastante show aqui por Londrina. É uma artista que com certeza vocês vão ouvir falar demais dela. Então curte aí, Nara Saca.
Qual o nome da música?
O nome da música agora. Eu acho que essa música não deve ter nem nome ainda, porque tá só com o Nara Saca.
Então, ouça lá, dica do Marcelo. Primeira, vamos lá. 107.9, o UFM, direto dos estúdios, com o senhor João Lopes, dirigindo mais uma vez essa loucura que é a nós, conversando com Marcelo Sapão, ativista completamente dentro
É louco, filho.
da noite londrinense durante muito tempo, né, cara? E essa
Caramba.
brincadeira de noite também. Devia ter uma aposentadoria, Justin.
Cara, vou falar uma coisa, meu. Se tivesse, eu já tava perto de chegar, porque são muitos anos e, cara, eu sei lá, mesmo que eu aposentasse, acho que
Ia continuar.
eu não consigo imaginar minha vida sem mais. Assim, sabe? Chega uma hora da tua vida, assim, que por mais que as coisas tão difíceis, claro que tem vezes que a gente fala, putz, meu, vou fazer outra coisa. Ah, chega, já deu. Mas, cara, mesmo quando a gente quer fazer isso, que nem eu tentei ser, fui gerente de comercial, eu tentei fazer outras coisas conectado à música, por exemplo, mas de forma mais comum, assim, vamos falar a
Sim.
palavra certa. E não deu muito bom, não.
Essa experiência sua de eventos foram vários também, né, cara?
Foram vários. Então, o Rock Nova Cena foi uma.
Então, essa história do Rock na Cena conta aquele primórdio que você falou pra mim, que é junto com a Alma FM, que é, cara, a Alma Rádio
É,
Web, que
cara.
é, pô, sensacional também,
Foi uma.
parceiro nosso.
Sim, quero até mandar um grande abraço aí pra toda a equipe da Web Rádio Alma Londrina, meus irmãos, meus
Sempre.
parceiros, Salsicha, Companhia Limitada. Isso me ajudou muito, mas no final da banda GAF, a gente fez muito show em colégios.
Sim.
E eu percebia que lá no fundão tinha sempre as molecadas de bração cruzado assim, ó. E eu tinha certeza que aquele pessoal tinha banda. E eles ficavam radical, assim, ó. Né?
Sim.
Aí, cara, eu trabalhava no estúdio também de ensaio, lá do Quilombo Groove, que era na Duque de Caxias. E aí um monte de banda ensaia lá com um montão de gente. E aí eu perguntava pros moleques, mano, vocês vão tocar onde? Ah, lugar nenhum, ninguém chama a gente pra tocar. Então eu cheguei um momento que eu falei, meu, cara, existe uma cena de molecada
Acontecendo.
acontecendo, eles não vão ter a oportunidade de tocar nos bares da cidade porque eles são menorzada de idade e porque não tem ninguém dando uma força para eles, eu vou puxar esse bonde e vou ver o que vai acontecer. E aí foi criada essa ideia de rock nova cena, que na verdade era uma super matinê. Eu até brinco que eu não sei como é que eu não fui preso, porque toda essa menorzada indo para essas baladas, de, claro que era matinê, era de tarde, sim, e os pais sem saber, muito se escondido. E cara, isso aí começou a rolar.
É porque daí você inflama, né?
Cara, inflamou. E sabe o que era bacana? Que me movia bastante, cara? Tudo, sempre teve segmentos de tribos musical. Sim. Então tinha punk, tinha emo, tinha metal, tinha rapper. Tudo no mesmo lugar. E aí, cara...
Eu acho que essa grande vantagem de Londrina sempre foi essa.
É, cara, sempre foi essa. E nos Nova Cena, na hora... Porque daí tinha que, um cara tinha que emprestar uma caixa de bateria, o outro tinha um cabo de guitarra e tal.
Um prato.
Meu, eles se ajudavam, cara. E aí não saía, nunca saía treta. Todo, quer dizer, tava todo mundo junto pelo mesmo
movimento. Mesma conexão, né?
Mesma conexão, porque era o que tinha pra eles. Aí começou a rolar. Sim. Tinha o Potiguar na época, a última linha do Potiguar.
Outro bar lendário, pra quem não conheceu.
Sim. E aí a gente fez uma conexão com o Donizete. E ele gostou tanto da ideia que ele criou, fez um palco lá na época, bem no final do Potiguar, assim.
Tá.
Né? É, fez um palco e aí começamos a fazer os Nova Cena todo domingo. É, um domingo sim, um domingo não. Um domingo sim, um domingo não. E aí a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Cara, o bacana, no resumo da ópera, do Nova Cena, o bacana é que hoje, vários músicos daqueles, que era molecada de menor... Que
começou lá...
É, hoje tá tocando aí em Londrina ainda. Uns estão tocando fora de Londrina, já com banda. Outros estão até fora do Brasil. Tenho contato, e esses moleques, meu, eu fico até constrangido, assim. É, eles vêm, as meninas, os caras, nossa, Sapão, Bessa, Padrinho, você que nos ajudou. Eu falei, cara, só abri, só mostrei a porta, vocês que foram, né? E aí, disso aí... Teve os Dias Mundial do Rock, um monte, sim, de outros eventos. E eles,
quantos Dias Mundiais do Rock?
Cara, eu participei de vários, assim, cara.
Foram?
Eu acho que... Não, todo ano... Todo
tinha,
ano teve,
né? Até a pandemia, né?
Até a pandemia. Esse ano que não teve.
Não teve.
Tá voltando as coisas acontecer lá na Concha agora. Mas acho que a grande maioria dos Dias Mundial do Rock eu ajudei o Paulão fazer. Mas ajudando ele mesmo, sim, porque é um evento puxado. É muita responsabilidade com uma pessoa só. O Paulão Rock and Roll, cara, é uma peça fundamental. Ele,
guerreiro, né,
é um cara guerreiro, é uma inspiração pra nós. Então, assim, e ele deixava eu dar uma força pra ele.
Sabe quem é um dos caras mais comentados aqui de esse tempo todo fazendo, conversando com vocês e tal? Alguém sempre vai falar de você, Paulão. Um abraço.
Cara, esse cara é uma lenda viva, mano. Tem que... Sabe, assim, não tem nem palavras. Eu quando eu tava começando, tipo, lá atrás, cara, eu ouvia aqui pela UFM mesmo, o Asilo Hotel subindo de andar, cara. Eu lembro de eu ligar pro Ficha, tipo assim, era muito louco isso aí. Então, tipo assim, esse cara aí, mano, é uma pessoa muito importante pra cena total de Londrina. Eu não falo nem só da cena de rock, porque ele também já fez muita coisa lá atrás, na época da NetWest, que era relacionado ao streetwear e, pô, cara...
Ah, tinha toda uma divulgação.
Tinha uma puta divulgação. Então, assim, é um cara que a gente tem que tirar o chapéu pra ele.
Depois, porque, assim, essa história de envolver... Porque quando acaba o gaf, você também não era DJ ainda, né?
Não, cara. Eu não DJ é a coisa mais, tipo assim, hilária de todas. Eu sempre gostei de música... No GAF é uma banda que sempre teve DJ por misturar rap, sim, e tal. Sim. Então sempre dava uma brincadinha ali, mas, meu, eu tenho meus discos, tenho minhas... A coisa do DJ começou justamente pela web rádio Alma Londrina e pelo Jean, filho do Pera, que tinha um lugar que chamava A Toca,
sim,
que era um lugar onde a galera toda se reunia. E aí, um belo dia, ele teve uma semana que era um especial, acho que, de aniversário da Alma Londrina. E aí todo mundo que tinha programa lá ia discotecar. Todo
legal.
Mundo. Tipo assim, ele deu uma oportunidade, escuta, vai lá colocar tuas playlists e tal. E aí, mano, eu fui, cara, e meu, no meu dia a galera pirou bastante, porque eu coloquei bastante coisa dos anos 90, e o público que frequentava lá, já uma galera um pouco mais adulta, sim, cara, se identificou muito, e aí o Jean chamou de novo, e aí começou. Dali pra frente, começou a pegar firme, meu, bastante. Tava fazendo direto lá, começou a crescer mais gente de ir, começou um burburinho. Aí já tava o Bar do Japa também, que, pô,
sim,
fundamental pra mim, muito, assim, como DJ, na transição de DJ mesmo. É, como disque jockey, ele, a Gi, ficou sabendo também dessa história, acho que foi lá um dia, eu não lembro, curtiu. E chamou eu pra fazer no Bar do Japa, que tava abrindo, e a molecada do skate cola lá, então... Aí comecei a fazer a toca e o japa. E aí a coisa começou. Aí o pessoal
aí foi só crescendo.
Só crescendo, que daí veio o pessoal do Valentino, da Barbada, da Funk. E aí começou a expandir festinha. E aí, cara, daí eu peguei um pouco mais firme. Daí eu falei, não, peraí.
Aí foi a hora que você falou, não, agora eu tenho que ter uma decisão.
Aí eu fui estudar com os DJ profissional. Tipo, DJ Jesus, que é um grande mestre dos toca-disco. Com o DJ Fra, que é o meu mentor, o cara que me ensinou a mixar, fazer as coisas como DJ mesmo, porque além de ser uma profissão, cara, o DJ ele é um lifestyle e tipo, é uma responsa também. Nessa linha de DJ de toca-disco, tocar os vinis e tal. Por mais que a gente tenha as tecnologias, que é emuladores, né? Tem vinil que tá só emulando, tem controladora. É até no computador mesmo, o Virtual DJ, o DJ mesmo, acho que a sigla DJ Disc Jockey, ela tem que passar pelo vinil, pelo menos.
Ah, tem que ter a base, né?
E aí foi rolando isso aí, cara. E aí a gente foi... A cena do DJ também, um pouco antes da pandemia, era uma cena muito, muito unida, cara. Isso aí também me chamou muita atenção, fez eu gostar muito. Porque na música, como tem muita banda e tal, são cada banda, tipo assim, você mexe com muitas pessoas... Ah, acaba tendo treta, é difícil mexer com gente, né, meu? Então, tipo, e aí da artista tem um ego e tal, cara. Fala, né?
Às vezes você fala um A meio errado.
O cara acordou meio. Aí, então, assim, lá no DJ não tem muito isso.
É você.
É você sozinho ou tem seus amigos, cada um tem sua personalidade, um ajuda o outro.
Na verdade, a sua preocupação, acho que pra quem é do meio. É o seu set list.
Sim.
Ele agradar o público, você não perder a pista.
É, cara.
E fazer um set diferente, porque também é. Cara, a história de DJ é muito complicada.
É muito complicado. E aí, pra mim, deu um pouco certo, porque, eu sou muito versátil. Então, por exemplo, eu saía do Bar do Japa, que era uma pegada mais hip hop e streetwear, pra ir tocar no 43, antigo 43 Rock Bar, que é uma parada totalmente rock. Então minha cabeça, tipo assim, às vezes eu saía daí pra ir lá no antigo Jolly.
Tem que resetar,
Mano, eu ficava no lugar, eu entrava no carro, assim, ó, saía do lugar, entrando no carro, eu tinha que pensar, também usar a percepção de pista, né, meu?
Sim,
você chega no lugar,
óbvio.
Você observa a vibe,
o fluxo,
o que tá rolando, como é que tá, e aí você vai na sonoridade que você gosta.
Mas pra isso tudo, você tem que ter uma coisa chamada conhecimento.
Não, com certeza, você não dá onde não. Tipo assim, que nem o pessoal fala, você tem um preset? Eu falei, cara, eu tenho a ideia, mas se eu chego no lugar, minha percepção diz, é diferente, que nem uma vez eu, tipo, era uma festa, que era pra ser uma festa, tipo, alternativa, som mais pesado.
Tá.
Caiu uma super chuva, ficou todo mundo mais quietinho de casal, cara, não ia colocar aquele preset que não ia. Eu tive que mirabolar, misturar com jazz e tal, pra entrar no clima, e foi legal. Deu certo. Então isso aí também é um pouco percepção musical.
Você já tocou até em casamento, né, cara?
Casamento, faço vários casamentos. Além de casamento, formatura, mano, aniversário pra caramba. Os casamentos de galera de banda, o DJ oficial, acho que já toquei uns... Cara, já toquei uns 5 ou 6, assim, uma galera de banda.
Pô, que legal.
Galera de banda, mano, tem que ter lá um DJ lá, um momento que não vai ter banda. Sempre é eu, cara.
E isso aí já tem quanto tempo nessa brincadeira, hein?
Cara, a brincadeira do DJ, tipo assim, eu tava fazendo um cálculo, já são, sei lá, uns 7 anos, mas pode contar como 5, porque na pandemia, né? Não
teve aquele break,
tal. Teve aquele break, por mais que a gente fez muita live na pandemia, quer dizer, eu não parei na pandemia. A gente só não tava com a multidão, mas era um montão de live. Toda semana tinha 2, 3 lives com discotecagem. Eu criei na pandemia uma parada que chamava Clube da Insônia, que era uma live de madrugada, bate-papo. Então, tipo assim, nunca parou. Mas já tá uns 7 anos, já, assim, mais ou menos.
Segunda dica.
Bom, segunda dica, cara. Essa rapaziada aqui, mano, é o Scopo. É uma banda, cara, que também é uma galera de Londrina. E eles estão em estúdio gravando também. Eu não salvei o nome da música, mas acho que é Defensores do Nada, lembrei agora.
Ah, legal.
Defensores do Nada, o nome da música. E essa banda aí é muito boa. Pra mim, é uma das mais legais que tem aqui no momento de, assim, tipo, de pop punk. É esses aí.
Escuta lá, segunda dica, então. Segunda dica do Marcelo. Scopo.
Scopo, Defensores do Nada.
Na cabeça. 107.9, o El FM, com a lenda que urbana e figurinha carimbada ainda das noites londrinas.
Essas noites tá.
Eu lembro que uma dessas noites a gente se encontrou lá no cativeiro.
Cativeiro Bar, sim.
Quando a gente tava falando, você tinha começado a história do Saloquete, porque você também brincou dessa história de podcast.
Cara, né, sim, meu. Quando começou, tipo, o podcast, né, de visual, assim, tem um amigo meu, o Juninho, até que tá nos Estados Unidos, o Juno Toffoli, ele tava com uma ideia de fazer um podcast que chamava A Ideia Certa. E ele tinha uma puta de uma estrutura. E aí a gente fez uns dois pilotos, foi super legal, tinha uns apoiadores. E a gente foi fazendo, cara. Que durou vários. Cara, acho que foram uns 80 episódios, assim. Chegou a ter, né? Só que daí estava vindo, cara. E a ideia era mais legal, porque, tipo, era a galera que tinha que estar no bate-papo mesmo. Então, foi uma fase bem da hora também, que eu lembro, assim, que eu falei, mano, que legal, né, meu? Tipo, essa ideia de podcast. Porque é audiovisual, né? Então.
E colocar a galera pra conversar, né, cara?
Sim, cara.
É um dos clichês que eu criei. Tipo, quem tem história faz história.
Com certeza.
E todo mundo que vem aqui, igual o Marcelo, igual as outras pessoas que passaram por aqui, cara, esse contexto, aí entra o que você falou. Eu acho que a ideia sempre é trazer vocês justamente pra mostrar, cara, isso é Londrina.
É, cara, aqui é muito rico, você sabe, em tudo, assim, e não muda, não vai parar, sabe?
Recicla, né, cara?
É, se recicla. Agora mesmo, no final de semana, teve um evento na Concha, né, pelo pessoal da Funcard, e eu tava observando isso, até comentei, né?
É verdade, foi domingo, né?
Foi, sábado e domingo.
Então, sábado e domingo.
É, eu comentei, cara, que assim, de tempos em tempos, cara, a coisa é, a cultura aqui é muito forte, não só na música, como em outros setores também.
Sim.
Isso é muito louco, que não para. E desde quando eu me conheço, já tinha uma galera lá, o Arrigo, muito antes tinha outra geração, e caramba, bicho, não.
Sempre teve aqueles expoentes que vão dando um start assim, né, meu? E você vai depois aprendendo, pô, esses caras já faziam lá.
É, então assim, a gente é bem.
Agora você retorna desse monte de banda aí, né?
Caramba, bicho. É, mas leva, tá todo mundo vindo. E é uma galera de responsa, porque hoje eles são mais maduros.
Exatamente.
Né, meu? Os caras sabem fazer aquela emoção toda, aquela bagunça toda. É, hoje é um pouco menos, então assim.
Não, era legal. Era legal. Só que hoje é sério.
Hoje é mais sério, até porque a estrutura que tem hoje te permite fazer uma coisa um pouco melhor, mais auditiva. E acho que isso é muito bacana também, dessa galera toda tá voltando. Você sabe que isso é uma tendência meio mundial de uma galera tá voltando. É, aqui no Brasil mesmo, tem uma galera mesmo voltando bandas.
Sim.
É,
sim.
Dizem que de 20 em 20 anos vai voltando tudo meio que.
Os que estão vivos.
É, os que estão vivos. Vários já passaram pro lado de lá e só sobrou a obra dos caras.
Eu acho que o maior exemplo disso são os Titãs, né, cara?
Cara, pô. Os Titãs, surpreendente. Quem tiver oportunidade, já fazendo até uma propaganda dos caras pela música, né?
Meu, veja os caras.
Veja, cara, eles vão estar em Londrina.
Dia 8, né? Aniversário
isso,
de Londrina.
Cara, aproveite quem.
8 de dezembro.
Quem comprou convite, não sei se tem ainda pra vender, porque é um grande espetáculo. Quem...
E é a última chance também, cara, que esses caras vão parar.
Ah, não, com certeza. Isso aí é esse ano aí, o cara para daqui a pouco.
Porque uma coisa é certa. Daqui 10 anos, ninguém aqui tá gorando, ninguém tá desejando mal pra ninguém. Mas nós que acompanhamos essa brincadeira 30, a gente sabe disso. A tendência daqui 10 anos, as peças começarem a faltar, né?
Não, com certeza, isso aí, mano, é por estatística, é só pra você ver por idade também, né, meu? É, pô, claro que tem uma galera que vai
estar. É resistente.
Vai estar na resistência, mas, meu, o desgaste é fato, tá ligado? Eu falo por mim, eu não tenho o mesmo pique que eu tinha aí há 15 anos atrás. Quando eu ia tocar com a minha banda, subia em cima de um PA e queria pular na galera. Mano, não vou fazer isso hoje, que eu. Né, não, tipo assim, então imagina esse pessoal aí que é acostumado com grandes turnês, já tá numa idade.
Todo dia.
Aí, meu, nem. Entendeu? Então assim, aproveita aí, galera, vê essa galera agora, que daqui a pouco, daqui a uns 10, 15 anos. É muito provável que você só vai ouvir as músicas deles.
E YouTube. Você sabe que aí tem aquelas piadinhas tradicionais, né? Mas é verdade, eu acho que tirando isso que a gente contextualizou agora, a gente só não sabe que mundo nós vamos deixar pro Keith Richards.
Cara, é essa galera. Ó, inclusive esses caras aí, eu também tenho que... Alguém lá no futuro eles vão estudar eles, porque o Rolling Stones acabou de
60 anos de banda.
Não, a semana passada.
Lançou o vídeo e vai lançar o disco.
Vai lançar o disco e assim, cara.
E é genial.
É genial e assim, eles é um realmente o caso.
A gente brinca, mas é real isso aí. O GAF tem a chance ainda? Vocês fizeram uns lances esse
então,
tempo, né?
A gente, de tempos em tempos, a gente faz uma parada que chama GAF Remember, que é reunir toda a galera e pra fazer. É que, assim, cada um hoje tem... Um casou, o outro foi pro... O Rosa tá lá pra Europa, o outro tá com outras bandas. Meu, cada um ficou numa vida adulta. Eu tô no DJ, sim, minha agenda... Mas todo ano a gente se reúne pra fazer uma série de shows pelo circuito alternativo. Então, o último que a gente fez foi o ano passado... Foi bem legal, o Rosa tava aqui em Londrina e a gente juntou tudo o GAF Remember para fazer três apresentações, que foi no Barbearia, no Cativeiro e no antigo 43 Rock Bar.
Tá.
Né? Que é tipo assim, show só de relembrar mesmo.
Tocar pra galera
e tal. Tá. É, tipo, matar a saudade, fazer uma bagunça sem. É, a maioria desses era entrada franca.
Sim.
Os que não era um quilo de alimento, então, tipo assim.
Tipo, pra festejar.
Festejar, né? E tem aquela galera que acompanhava, e claro, sempre é junto com outras bandas também da mesma época. Então, assim, todo ano, esse ano a gente não conseguiu fazer, porque a minha agenda tava muito difícil, cada um tava muito ocupado, mas o ano ainda não acabou.
Tem uns três meses.
Fica a dica aí. Mas é, mas quando a gente se une, é mais por causa, mais pra tirar essa pira mesmo, porque eu acredito fielmente que. Tudo é um ciclo e tudo tem seu tempo, né? A gente também tem que aprender a respeitar
as mudanças.
As mudanças,
né? São normais.
Aceitar. Então, assim, essa é a minha opinião, eu tenho isso comigo e, tipo assim, pô, eu já fiz a minha parte na música, meu, eu sou grato, satisfeito com isso. Já, tipo, nem almejo mais como uma banda, assim, aquela mesma explosão de antes, porque pra mim já foi tudo muito maravilhoso, né, cara?
Bebeu da fonte, né?
Cara, bebi da fonte e, assim. Consegui fazer
isso. Gostou, né?
Cara, é uma delícia você tocar pra multidão, pra 30 mil pessoas, 10 mil, ter música lá, tipo, que nem tinha na televisão, na rádio.
Então,
essas coisas aqui antes da internet, pô, cara, jornal.
Exatamente. Aí ia chegar nesse ponto. Era uma coisa, assim, que pra vocês de hoje que tem esse boom da tecnologia e. Que bom que vocês têm, mas antigamente a coisa era na raçuda. E, cara, você saindo uma folhinha da sexta...
Nossa, meu, era muito louco.
Tipo, divulgar o seu trabalho. Tipo, vai ter show no Anfiteatro do Zerão, que tá parado, infelizmente.
Infelizmente.
Né? Que era o palco, vamos falar.
Era o melhor, segundo videoclipe, que é o que a MTV veio pra fazer mesmo. Foi gravado lá no Zerão, que tinha umas 10 mil pessoas, mais ou menos. Era um lugar, cara, que tinha evento direto. Tipo, por exemplo, eu lembro festas de resultado do vestibular.
Sim.
A entrega do jornalzinho era lá, então todo mundo tinha que ir pra lá. Então, assim, era uma fase.
As festas até no aniversário da cidade, né?
E aí uma puta estrutura, divulgação. Era tempo diferente, era mais difícil pra acontecer esse tipo de coisa.
E acontecia.
Só que acontecia. E hoje, cara, assim, com tudo que tem, é legal, às vezes acaba não acontecendo.
Até porque, Marcelo, se a gente pensar assim, essa moçada que tá vindo, para ter essa coisa, tipo, existem os espaços, a concha, o anfiteatro, o aterro agora, que é uma coisa que ninguém utilizava, né? Cara, vai para cima, monta seu projeto, bate lá na Secretaria de Cultura, fala, meu, a gente quer fazer aqui, velho.
Então, isso aí é uma coisa que é legal, até que você comentou. Eu tava conversando uma vez agora com o Bernardo Pellegrino um tempo atrás, que é o Secretário de Cultura.
Sim.
E ele comentou uma coisa que eu já sabia, ele, tipo assim, hoje é muito fácil o pessoal reclamar, mas não tem isso. Mas, cara, alguém foi lá, fez o documento, a parte chata e...
Parte burocrática.
E recorreu a isso. Nessa época lá atrás, a gente corria atrás.
Sim, sim.
Tipo, mano, é documento? Vamos correr atrás. Era mais difícil, mas o pessoal acho que tinha mais sangue no olho.
Tinha mais garra, né, meu?
Mais garra. Então, assim, hoje eu percebo que a geração nova reclama muito mais do que corre atrás. Então, tipo assim, cara, vai lá.
Vamos se antenar, né?
Corra atrás, porque daí pelo menos você tem argumento pra falar, meu, eu fui atrás e aí não consegui.
Exatamente.
Porque é muito fácil falar assim, ah, não tá acontecendo nada, e nem foi atrás, meu. Às vezes o negócio tá lá, é só ir lá.
Você sabe onde teve uns eventos, eu acho que você não vai lembrar? Até na Rodoviária Velha, né?
Sim, cara.
Que é um puta espaço.
Espaço cultural. É que a cidade, assim, tipo assim, ela cresceu muito e até um debate bem louco, assim, da galera... Da cultura mesmo, assim. É, muitos lugares públicos, que era cultural, hoje, porque a cidade cresceu, não estão podendo mais, não estão deixando mais fazer. Por exemplo, o palco da beira do lago ali, porque agora tem um monte de prédio. Tá. A própria concha acústica, eles alegam isso. Então, tipo assim, outro dia a gente estava num debate falando, meu, então onde é que pode? A ponto dos caras falam assim, então vai fazer no Jardim Botânico. Onde foi o carnaval?
Onde foi o que já deu?
Já conversa. Deu como. Cara, vai chegar uma hora que os caras vão assim, mano, vai lá pra Tamaranda fazer um negócio lá.
Não solta a pernania.
Porque os lugares que é cultural da cidade, não pode. Por exemplo, a concha acústica, historicamente, ela existe muito antes do centro comercial. Cara, isso é histórico. Qualquer um que pesquisar, eu até coloquei uma foto antes da concha sendo construída atrás, não tem nada. Hoje, agora eles estão voltando a fazer algumas coisas culturais lá. Porque os moradores que estão tomando conta. O Zerão, eles alegam agora que é por causa do Hospital do Coração. Cara, é difícil, entendeu?
É complicado.
E aí fica que se debate, porque isso é uma briga de cachorro grande, cara. Ah, cara que mora lá no prédio, lá é fulano de tal. E aí,
vai fazer o quê, né? Mas a gente ainda acredita. Terceira dica, Marcelo.
A terceira dica, cara, é a galera do Vulgar God, certo? A música chama... Locodilos, essa galera é zica. Salve Sui e Companhia Limitada.
Ouça lá a terceira dica do Marcelo. Dando sequência mais uma vez, direto dos estúdios do 107.9 UEL FM, com o nosso piloto maior, o senhor João Lopes, que já sinalizou. Já deu a dica? Já deu a dica. Lembrando. Burning to Stay patrocina mais uma vez essa Locast e apoia a cena cultural da cidade de Londrina. Esse resgate que a gente faz para trazer essas excelências para vocês que vão ver, vão ouvir e vão ter a oportunidade um dia de vir bater um papo e contar sua história também. A ideia é essa sempre.
Compartilha aí, viu, galera? Esse rolê aqui, ó, é da hora mesmo.
Como que é, Marcelo, agora, seguindo agora pro final do ano, já acabando o ano, projetos, ideias, festas, enfim, Marcelo Sapão 2023, finalizando aí.
Então, eu tô, no, tipo assim, além das discotecagens, que a agenda do final do ano já tá bem legal, assim, já passa setembro e começa, né, tudo de novo, tô programando uma parada que vai ser versões de música, é um spoiler já, versões de músicas infantil, de formato diferente, vai ser uma coisa bem, bem, bem legal.
E sempre nativa, sempre evoluindo, sempre buscando música.
Esse projeto vai se chamar Roda de Ciranda ao Contrário.
Isso aí. Então, mais uma vez, obrigado.
Eu que agradeço. Obrigado. Caramba.
Muito bom. É
muita
que
história
bom
aqui.
Que Deus... Pô, a gente, né? Mais um que se deixa o João Lopes ia trancar aqui e deixar a gente aqui até amanhã cedo.
É verdade.
Obrigadão, tá?
Eu boa que agradeço, sorte. Viu? Olha, todos os ouvintes aqui do Salocast, aqui da Rádio Well. Mais uma vez, é sempre um prazer, zaço estar aqui, nessa energia super da hora. Espero voltar mais vezes e tamo junto e muito obrigado mais uma vez.
Estaremos sempre. Lembrando, estão sempre os dizeres ali. Abaixa o aplicativo da rádio, conhece a programação que você vai se surpreender, com certeza. Música em Movimento, UEL FM, cara. E, por gentileza, deixa o seu like, que é importante para nós. É importante para fazer para vocês, o que é o mais importante, contar as histórias de quem faz história na cidade de Londrina. Ok? Brigadão, João Lopes. Até a próxima, valeu.
Valeu, até mais. Muito obrigado. Fui.